dígito 02. 250 dígito 02, a relatora é a desembargadora Ana Helena Ficha Hinojosa. Esse processo está com vista ao desembargador João Leite de Arruda Alencar. É o 11 da ordem.
É o PLR, doutor João.
É, isso aqui é o PLR de 2018. Né? Eu já proferi meus votos, meu voto já anteriormente. Inclusive, eu trago aqui uma emenda de um recurso que eu fui relator, onde eu entendo que, diferente, ainda nesse ponto eu vou divergir apenas em relação aos fundamentos da senhora relatora, para entender que o PLR 2018, na realidade, ele vinha sendo pago tacitamente pela empresa, sem haver qualquer regramento, seja de ordem coletiva ou interno da empresa, mas havia o pagamento tácito desse PLR, tanto PLR de 2014, 2015, 2016, 2017, né? E todos eles eram pagos de forma tácita, ou seja, a empresa ela não dizia qual o regramento, ela apenas pagava esses planos, participação dos lucros, da forma como ela aferia, né? E de forma tácita. Isso está comprovado, os pagamentos, tem vários aqui pagamentos desses PLRs, e não há nenhum instrumento coletivo que também venha a reger esse. Ao contrário, eu vi até nesse processo que eu tinha sido relator, que o instrumento coletivo de 2015, 2016 é totalmente silente quanto a PLR. Não há nenhum regramento em nenhum instrumento coletivo sobre esse PLR de 2014, 2015, 2016, 2017. Mas a empresa pagava como queria, na forma como ela queria pagar, alguma coisa nesse sentido, sem qualquer clareza quanto à aferição desse direito. Então, eu entendo que, nesse caso, ficou comprovada a existência, sim, do direito a esse PLR, considerando esse pagamento tácito pela empresa, aí entra o princípio da condição mais benéfica, né, tal nesse sentido. Agora, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito à questão da validade da quitação dada pelo sindicato no instrumento coletivo. E aí, nesse sentido, eu alterei meu posicionamento para considerar válida a quitação. Por quê? Porque, para mim, o que aconteceu nesse instrumento coletivo 2019-2020? Aqui, sim, houve um anexo, inclusive, estabelecendo todo um regramento, né, para o pagamento do PLR 2019-2020. Ou seja, estabeleceu-se regras claras e objetivas que podem ser acompanhadas no seu cumprimento pelo sindicato, pelos próprios trabalhadores, inclusive quanto à certeza e à correção dos valores dos PLs a serem pagos. Então, ao meu ver, esse regramento trazido no instrumento coletivo 2019-2020, ao meu ver, foi mais benéfico para o trabalhador. Então, ao meu ver, a quitação dada e do PLR anteriores, como está ali na cláusula do instrumento coletivo, ela não foi uma renúncia. Ao meu ver, foi uma contrapartida dada pelo sindicato para justamente obter esse novo regramento, esse regramento claro, objetivo, que faz com que o sindicato possa, de fato, acompanhar, aferir e a certeza e até os valores a serem pagos a título de PLR. Então, ao meu ver, houve essa renúncia, na realidade, essa cláusula é uma cláusula transacional, de conteúdo transacional, e não de mera renúncia a direito, porque há uma contrapartida que foi justamente o regramento desse PLR de 2019-2020. Então, é nesse sentido que eu entendo que a quitação aqui ela é plenamente possível, observando o que dispõe o artigo 611-A da CLT, que prevê a possibilidade desse regramento no que diz para o PLR, o plano de participação no lucro. E aí também é uma questão interessante. Eu trago à tona também, como fundamento legal, o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 8º da CLT, quando diz que as normas coletivas devem ser analisadas sobre os seus aspectos, elementos essenciais, e observado o princípio da autonomia privada, coletiva. E aqui que é que eu vou dizer? Ah, mas aí eu posso dizer, não, mas essa quitação dada pelo sindicato, ela é desproporcional ao direito que foi regulamentado agora, que é o PLR. Eu entendo que, com base nesse parágrafo desse artigo 8º, que é a questão da independência, da autonomia privada coletiva, não cabe ao judiciário fazer esse juízo de valor. Aqui, sim, ao meu ver, é a categoria que vai avaliar se essa quitação, se essa causa transacional, ela é cabível, se atenda aos interesses da categoria. Então, nesse aspecto, eu entendo que não cabe ao judiciário avaliar se a transação feita no instrumento coletivo ela tem alguma invalidade, porque isso aí, ao meu ver, é um juízo avaliativo da categoria, aplicando-se aí, ao meu ver, esse princípio da autonomia privada coletiva que está lá no parágrafo terceiro do artigo 8º da CLT. Então, eu, por esse momento, eu estou agora reconhecendo a validade da quitação dos PLs anteriores, conforme consta no instrumento coletivo de 2019, 2020. Agora, o que acontece é o seguinte: em alguns processos, eu tenho observado que alguns os trabalhadores, os reclamantes, foram dispensados antes da vigência do instrumento coletivo 2019-2020. Aí é uma outra situação. Por quê? Porque aí eu não posso entender que seria aplicável a esse trabalhador esse normativo coletivo se ele já não era mais empregado da empresa. Se ele não tinha mais vínculo empregatício. E, portanto, não seria alcançado por esse regulamento coletivo. Então, em alguns casos, eu tenho concedido o direito ao PLR 2018, considerando no sentido de que não se, o trabalhador, naquele caso, não estaria abrangido pelos efeitos, pela eficácia do instrumento coletivo 2019-2020. No caso aqui presente, nesse caso aqui presente, eu já observei que os trabalhadores eles foram demitidos todos em 2019, em novembro, outubro de 2019. Ou seja, nesse caso, esses trabalhadores estavam sim alcançados pelo instrumento coletivo 2019, 2020, e, portanto, a meu ver, a quitação dada no instrumento coletivo, do acordo coletivo, produz efeitos também em relação a eles. E é por esse motivo que eu estou acompanhando a conclusão da senhora relatora para negar provimento, né, ao recurso dos reclamantes. Certo? Apenas eu vou pedir divergir quanto ao recurso ordinário dos patrões da reclamada, que no que diz respeito aos honorários sucumbenciais. Nesse sentido é que eu vou divergir apenas ao recurso ordinário dos patrões da reclamada. Certo? Então é como eu estou votando.
Então, doutor João Leite, o senhor acompanha a relatora por fundamento diverso.
Exato.
Então, fica vencido o desembargador Laerte quanto ao recurso do reclamante e vencida a relatora quanto ao recurso dos advogados da reclamada. Posso prosseguir, doutor João?
Sim, põe um.
O próximo, ele vai.